Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, tua fidelidade renovadas assim sobre nós. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e nós queremos mesmo celebrar esse dia, dia de revelação, dia de instrução, de renovo, de fé, de alegria, de testemunho. Que a celebração do Pentecoste não seja, Deus, mera história, religiosidade, mas seja mesmo assim um marco de reflexão, de aprendizado, de renovação do nosso entendimento, que haja, ó Deus, na nossa vida, todas as semanas, um verdadeiro Pentecoste de entendimento, de reconciliação, de pacificação. É o que nós clamamos ao Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu queria. Quero, né? Eu quero convidar você, desafiar você nesse dia do Pentecoste, celebração do Pentecoste, você dá uma lida lá nos primeiros capítulos do livro de Atos, entender bem esse contexto, o que que representou esse dia, o que que isso pode representar na nossa vida. Eu quero abordar alguns aspectos, assim, destacar alguns aspectos desse Pentecoste 2023. Amém? E uma reflexão mesmo, assim, para trazer desafio no nosso entendimento. Então eu vou ler uma parte do capítulo 1, depois uma parte do capítulo 2, mas eu queria convidar você a ler. É todo o processo, inclusive a mensagem que foi declarada, né, pelo apóstolo Pedro. Então, o que que ele declarou quando ele estava cheio do Espírito Santo, a mensagem dele. E vamos fazer o seguinte: como a gente está celebrando Pentecoste hoje, durante a semana a gente vai fazer essa leitura. Então, nós vamos ficar aqui, né, na leitura desses. Três primeiros capítulos aqui de Atos durante a semana e iniciando hoje com o princípio aí do Pentecoste, entender o Pentecoste como um princípio de vida. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó, aqui em Atos, no capítulo 1, diz: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que a escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. A gente pode inferir aqui, assim, sem muito medo de, né, trabalhar isso, que Jesus está sendo assunto aos céus aqui mais ou menos, né, uma semana antes de celebrar o Pentecoste, porque o Pentecoste era celebrado no 50º dia. Aqui está dizendo que ele ficou entre eles mais uns 40 dias, isso quer dizer depois da ressurreição. Ele foi morto e sepultado 3 dias, ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus está concluindo isso aqui mais ou menos no 43º dia, ou seja, bem a propósito, uma semana. Deus sempre, a gente sempre compartilha que ele trabalha por semana, então estamos aqui uma semana começando revelação, ensino, né, o primeiro dia da semana. Então, e ele determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, e que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E é aqui que eu quero focar para a gente discernir a questão do Pentecoste, esse batismo. Muitas pessoas pensam que esse batismo, né, é um batismo assim de poder, é um batismo que vai conferir poder. É um batismo que vai me tornar. Não, é um batismo que vai trazer revelação a respeito de quem nós já somos. Ou seja, o pecado fez com que a gente vivesse uma forma de vida, um estilo de vida, uma cultura de vida, como se ainda não fôssemos. Então o batismo devolve a nossa consciência, nos reconcilia com o propósito e a certeza de que somos. Então o Espírito vem testificar que nós somos filhos. Então todos que recebem, recebem no sentido de todos que se submetem, recebem porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito está derramado. Então o batismo não é para que o Espírito seja derramado. O batismo é para que o Espírito que foi derramado possa nos instruir, possa nos orientar, possa trazer revelação, como a gente vai ver aqui. Por isso que Pedro, quando fala do batismo, ele diz, olha, mais do que sepultar uma natureza antiga, o batismo representa a tomada de uma nova consciência a respeito de quem nós de fato somos. Então o batismo é para iluminar o nosso entendimento, aquilo que Cristo foi lá e fez por quem? Fez pelos filhos de Deus. O sangue dele foi derramado sobre toda a carne, então a obra redentora de Cristo ela foi em favor de toda a humanidade. E o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Mas uma pessoa pode resistir, ele pode se rebelar, por isso que Paulo diz, não resistam, não se rebelem, não rejeitem, não recusem, não sejam insubmissos à orientação do Espírito. E que orientação é essa? O Espírito testifica, com o nosso Espírito nós somos filhos de Deus. Então receber não é no sentido de receber o que ainda vai ser dado, receber é no sentido de acolher o que já foi dado. Então o Pentecoste não é a expectativa do que será dado, o Pentecoste é a gente finalmente quieto, assentado, a gente se submeter, a gente finalmente passar a ser orientado, a gente passar a ser guiado por esse Espírito que foi derramado. Então Jesus diz, ó, vocês serão batizados, esse Espírito virá para que você possa ter o seu entendimento iluminado a respeito de tudo aquilo que foi feito na cruz, na minha vida em favor. Então eu derramei sangue para perdão dos pecados e também entreguei nas mãos do meu Pai o meu Espírito para que meu Pai, da parte dele, envie sobre vocês o mesmo Espírito que estava em mim, para que aquele que não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Então o Espírito está derramado sobre toda a carne, mas nem toda a carne está guiada. Então todo aquele que recebe, que nasce do Espírito, que ele entende, que ele finalmente ele se apropria do entendimento de que ele é um filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, ele passa a ser guiado pelo Espírito. Muita gente tem o Espírito derramado sobre ele, mas ele se rebela, ele não se submete, ele ainda está procurando uma coisa que na verdade já foi dada, ele ainda está acreditando que ele vai fazer alguma coisa para provocar o seu Pentecoste. O Pentecoste não é provocar, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus diz assim, ó, ele vai batizar vocês com o Espírito, não muito depois desses dias, uma semana. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, Senhor, quando você vai restaurar o reino de Israel? Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, não sou eu que promovo o Pentecostes. Não é a minha reunião, não é a minha organização, não é o meu evento. Então, muitas pessoas estão querendo provocar um Pentecostes, em vez de se submeter ao calendário do Pentecostes, se submeter à agenda de Deus. Então muitas pessoas estão querendo submeter Deus à sua agenda, criar as suas condições pentecostais. Nós não criamos condições pentecostais, nós somos pessoas pentecostais. Então isso não é uma forma, uma metodologia, um procedimento humano. Não, amados, ele diz, vocês vão lá e ele vai derramar. Então, e não tente controlar isso, não pense que essa renovação, que esse entendimento, é você que programa, para com isso. Nós estamos aqui há alguns anos já dizendo, olha, aproveita o seu domingo para se submeter e não para reivindicar. Não faça do seu domingo a extensão estúpida de uma semana que terminou mal, mas faça do seu domingo a oportunidade de começar bem uma semana. Nossas semanas estão terminando mal porque começaram mal. Elas começaram na reivindicação, elas começaram achando que nós é que agendamos a ação de Deus. Então a gente está fazendo o domingo mais um labor, mais um trabalho, mais um esforço, mais uma forma de dizer para Deus o que, que ele tem que fazer. Não gaste o seu domingo dizendo para Deus o que ele tem que fazer, não gaste o seu domingo mostrando para Deus o que você está oferecendo para ele, para ver se ele finalmente reconhece o seu esforço, e em reconhecendo o seu esforço, te deu o Pentecoste que você merece e quer. Nada disso. Jesus diz, olha, não tente controlar isso, mas você vai receber virtude, poder do Espírito que há de vir sobre você, e vocês serão minhas testemunhas em todo lugar. Em todo lugar, você vai ser testemunha no lugar onde você está, e você vai ser testemunha no lugar onde você nunca imaginou estar, lá no confim da terra, lá no lugar mais improvável, no lugar que está totalmente fora do seu horizonte de percepção. Sabe aquele lugar que você não consegue ver? Sabe aquele lugar que você nunca imaginou que chegaria lá? Então você é bênção aqui, onde você vê tudo, acha que controla tudo e tem tudo sob a sua orientação, e você vai ser bênção naquele lugar onde você não controla, você é um estranho, e você não sabe nada, você nem sabia que ia chegar lá um dia. E mais, você vai ser bênção e orientação, você vai ser guiado do lugar onde você está, ao lugar onde Deus quer te levar, e no caminho até chegar lá. Então ele diz aqui, ó, vocês vão ser testemunha de Cristo, no Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Imagina isso como uma trajetória. Imagina isso como uma trajetória da pessoa. O que, que é Jerusalém? Aquilo que me é familiar, é minha parentela, é o lugar onde eu tenho um histórico humano. O que, que é minha Judéia? É aquilo que extrapola, mas que ainda está dentro dos limites do que é parental, do que é parecido e do que eu me reconheço ou eu tenho alguma familiaridade. O que, que é Samaria? Samaria já é um pouco mais estranho. É um parental já um pouco mais misturado, miscigenado. É um primo já de alguém que não pertencia àquilo originalmente. O que, que é o confim da terra? É um totalmente estrangeiro. É aquilo que eu nunca imaginei que eu ia chegar lá. É aquilo que às vezes eu até tentei evitar. Eu tinha curiosidade, mas não tinha a proatividade nem a ousadia. Então, entre o lugar da onde eu fui gerado, até o lugar onde Deus quer que eu cumpra meu propósito, porque ele fez isso com Adão. O que ele disse para Adão? Adão, você vai frutificar e vai encher a terra. Então não se contente em ser bem sucedido no lugar onde você controla, faz sentido. Não se controle em ser bem sucedido naquilo que ainda parece. Não se controle em ser bem sucedido naquilo que ainda lembra, mas receba o desafio de ser bem-sucedido em todo lugar onde eu quiser te colocar, por mais estranho e absurdo e desafiador que ele te pareça, porque é o meu espírito que está te orientando. Então, isso é uma caminhada, isso é uma trajetória, isso é a trajetória da pessoa. Não pense os confins da terra como um lugar, endereço geográfico apenas, mas pense os confins da terra como o seu lugar de plenitude, aquele horizonte mais inimaginável, aquele lugar onde você vai se tornar a pessoa completa. Esse confins da terra são os meus limites ultrapassados na sua forma mais absoluta. Aleluia! Isso é o Pentecoste. Isso é o Pentecoste, é você conhecer a sua história. É você olhar para a sua vida na absoluta perspectiva da eternidade e não na estupidez e mediocridade das suas dimensões de tempo, controle e domínio. É isso mesmo. Saia dos seus limites estúpidos, medíocres e infantis, daquilo que você quer abençoar, como quem abençoa a si mesmo, e vá conhecer os limites que Deus estabeleceu para a sua vida e as dimensões daquilo que Ele quer abençoar através de você. Não é o quanto eu gostaria de ser abençoado por Deus, mas é o quanto Deus quer abençoar através de mim. Vou falar devagar. Pentecoste não é o quanto eu quero ser abençoado por Deus, mas Pentecoste é finalmente entender o quanto Deus quer abençoar através de mim. Aleluia. É isso. Até os confins. Então, e ele disse, então vocês ficam lá, fiquem quietos, não saiam e não façam nada. Então essa é a orientação de Jesus. E fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E aí, ele foi assunto aos céus, ele foi levado, né? E aí vem o capítulo 2, que diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, foram vistas com ele línguas repartidas, como de que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa condição de você, de Deus te dar a capacidade de comunicar, de transmitir, de revelar, de instruir em qualquer condição, em qualquer cultura, em qualquer realidade. Então não é, não é essa forma monocultural que a gente quer impor, mas é a forma pluricultural com que a gente comunica. Então, a verdadeira espiritualidade, a igreja, não é uma forma monocultural de impor às pessoas, né, o nosso estilo de vida, mas é a forma pluricultural de orientar as pessoas a conhecer o seu propósito de vida. Por isso eu coloquei três pontos aqui no meu coração que eu entendo que estão claros aqui no derramar do Espírito, nessa condição pentecostal. Primeiro é a revelação. Ele testifica, ele revela, ele ilumina os olhos do nosso entendimento. Então o Espírito Santo é o consolador, ele é o conselheiro, porque ele revela. Então, o Espírito Santo, o batismo, é um batismo de revelação. Por fim, agora nossos olhos estão abertos, por fim, nosso entendimento está iluminado, porque é uma testificação, há uma palavra que diz. Não é a pessoa que eu me tornei, não. Eu finalmente agora eu tenho um nascimento, eu vou ver a minha vida, eu sou novamente nascido, agora na perspectiva de quem eu sou, na pessoa eterna. Então, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, para de querer, sai desse lugar infantil, estúpido, de querer que Deus abençoe sua versão humana, terrena, e vá viver de acordo com a sua visão e a sua natureza eterna. Deixe de ser a pessoa que apresenta para Deus aquilo que o homem é capaz de fazer na expectativa de que ele abençoe isso, e passe a ser a pessoa através de quem Deus vai materializar o eterno. Sua empresa, sua casa, sua família, não é aquilo que você faz na expectativa de que Deus abençoe porque você fez a coisa certa. Isso é o capeta falando na nossa cabeça, isso é o Satanás. Viva o seu Pentecoste hoje na certeza de que o Espírito Santo trará revelação a respeito de quem você é, a partir das dimensões eternas, para que tudo que você fizer, sua empresa, sua família, o seu ministério, sua igreja, tudo, em todo lugar, na sua Jerusalém, na sua Judéia, na sua Samaria, e até até os confins da terra, até lá onde o Judas perdeu suas botas de tanto querer encontrar o que nunca encontrava, lá onde no perdido humano, lá onde você nunca imaginou estar, você vai estar e você vai ser a revelação daquilo que é o propósito eterno de Deus, porque tudo quanto você fizer vai arremeter para a sua natureza, porque agora sim, agora você nasceu, agora eu nasci, porque eu nasci da revelação eterna, eu não sou mais filho da carne, eu não sou mais filho dos esforços humanos, eu não sou filho de uma estrutura, eu não sou filho de uma metodologia, eu não sou filho de uma denominação religiosa, eu sou filho de Deus gerado pelo próprio Espírito Santo, que agora meu entendimento foi iluminado a respeito da pessoa que eu sou desde a eternidade, onde eu estava no coração de Deus quando ele decidiu me fazer. Glória a Deus, amém. Revelação. Está faltando revelação. E essa revelação vai produzir consolação, porque finalmente você vai estar em paz consigo, com a vida. Você não vai mais ver a vida na expectativa de vencer um conflito. Você vai ver a vida na perspectiva de cumprir um propósito. Vou repetir. Você não vai mais ver a vida na expectativa de vencer um conflito. Não é um conflito, não é uma guerra, é um propósito. E agora que eu sou novamente nascido, que eu sou nascido do Espírito, eu não sou nascido da carne, eu não carrego a hereditariedade de homem e mulher nenhuma. A minha hereditariedade é celestial. Essa é a minha hereditariedade. Desencana desse negócio que você carrega uma maldição hereditária, você carrega uma bênção, um propósito hereditário, porque você é um com Cristo, ele era único e se tornou primeiro de muitos irmãos, essa é a minha herança. O Espírito testifica esse legado, ele imprime em mim essa certeza, ele revela a respeito da pessoa que nós somos, e isso traz para a nossa vida consolação, paz, porque agora haja o que houver, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a bronca em Jerusalém, qualquer que seja a bronca na Judéia, qualquer que seja a bronca em Samaria, qualquer que seja a bronca lá nos confins da terra, fala o nome do lugar, pode ser lá nos confins da terra, meu coração está consolado, está em paz, eu estou vivendo em alegria em toda e qualquer situação. Em alegria em toda e qualquer situação, porque eu estou aqui cumprindo um propósito. E o Espírito Santo a todo tempo testifica, revela, testemunha, imprime na nossa vida. Isso, por isso que eu tenho que sossegar. O Pentecoste não é antecipado por um culto do poder. O Pentecoste é antecipado por um momento de quietude, onde todo mundo finalmente senta e fica quieto. O Pentecoste não acontece a partir daquilo que nós fizemos. O Pentecoste acontece a partir do momento em que nós finalmente sossegamos, ficamos quieto para receber a revelação daquilo que Deus já fez e do que Ele quer fazer através de nós. Então o Pentecoste, ele não é a sequência de uma agenda de hiperatividade, ainda que seja religiosa. O Pentecoste é o testemunho de uma absoluta submissão àquilo que é o calendário, a agenda de Deus na sua hora e no seu tempo próprio, um lugar de redenção. Amém? Aí veio isso, revela, consola. E o terceiro elemento do Pentecoste, ele nos coloca então em comunhão. Comunhão com esse propósito, comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai. Agora é verdadeira comunhão. Agora eu vou ver uma harmonia. Então, qual é o resultado do Pentecoste final? Ele traz a revelação, essa revelação produz consolo, e esse consolo celebra a comunhão. De modo que agora eu não sou uma pessoa perturbada, não sou uma pessoa em conflito com a a vida, eu estou em perfeita e absoluta comunhão com aquilo que é o propósito do Pai. Essa é a comunhão. A comunhão de quem não vê o outro como inimigo, mas vê o outro como uma responsabilidade. Não vê o outro como uma ameaça. Ninguém está ameaçando você. Quem vai ameaçar você, meu irmão? Um capeta vai ameaçar você. O Satanás em pessoa vai ameaçar você. Alguém que não te entende, alguém que tem outra cultura, alguém que é de outra religião, alguém que está precisando da sua ajuda. Quem representa ameaça? Quem representa ameaça para um filho de Deus? Que situação nessa vida? Nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem criatura alguma, nem circunstância alguma pode agora mais impedir, obstacular, oferecer oposição, resistência àquilo que é o propósito. Nada, ninguém, coisa alguma, circunstância alguma, porque agora você vive em plena e absoluta comunhão. Então, no que depender de nós, você olha uma pessoa, esse cara está querendo a sua morte, ele é um traidor, mas isso não te tira do lugar daquilo que você representa para ele. Nada, não deixe ninguém te tirar desse lugar, não faça coisa alguma em reação ao que alguém possa estar fazendo. Aleluia. Graças a Deus, feliz dia do Pentecostes, dia de revelação, dia de consolação e dia de comunhão, revelação a respeito de quem somos, amém? Consolação a respeito de que nós seremos sempre guiados, orientados, iluminados por esse Espírito, porque somos os filhos de Deus. E comunhão, porque agora todo muro de separação, eu não vou olhar para que esse trem encapetado de olhar para uma pessoa que confessa lá uma fé diferente, achar que ele é seu inimigo, que ele vai te prejudicar em alguma coisa. Não, assuma a responsabilidade, será a vida dele luz no que depender de nós. Glória a Deus. Aleluia. Que seja esse dia de Pentecoste na vida de todos nós. Amém? Forte abraço. Essa semana a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Ô, Pedro, que alegria, cara. Que saudade. Viu? Um beijão para você, para a Kátia, para os meninos aí. E como eu tenho saudade. Vocês não reparam, não, mas o Pedro está lá em janela. Lá, como eu tenho saudade da gente poder estar juntos aí. E em tantos lugares, né, que a gente está sempre testemunhando aqui, sendo convidado. Forte abraço aí, viu, querido? Em nome de Cristo Jesus. Amém? Boa semana. Se Deus quiser, amanhã a gente está junto, compartilhando um pouco mais sobre o que, que isso representa, né, na nossa vida de instrução, de revelação, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.